de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, pessoal. Toda vez que começa o Escola Brasil, o nosso coração bate mais forte.
Bate outra vez com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
Bela música, hein?
Esse aí é o Nelson Gonçalves cantando As Rosas Não Falam.
E deve ter sido tocada, cantada milhares de vezes em serestas, viu?
E hoje é o dia dela, da seresta, sim, tem dia do frevo, dia do choro e, por que não, dia da seresta.
Aliás, uma data criada em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, que nasceu no dia 12 de setembro de 1902, há 105 anos. JK era apreciador de uma boa seresta, sabia das coisas.
Que as rosas exalam o perfume que roubam de ti.
E no programa de hoje você vai apreciar um pouquinho da história da seresta no Brasil. Os mais velhos morrem de saudades.
E os mais novos viajam para cidades onde as serestas ainda existem só para sentir o gostinho da época em que os rapazes conquistavam as moças cantando e tocando debaixo das janelas.
É o caso da cidade de Conservatória, no Rio de Janeiro, considerada a capital da seresta.
Agora, será que para apreciar uma boa seresta, o turista que visita a Conservatória caminha pela cidade a pé?
Ou de pé?
Que tal em pé?
Tem gente que diz a pés.
Qual o melhor jeito de falar, hein? Colhe a orelha no pé do rádio e continue escutando Escola Brasil, que hoje tem dica de português.
E será que dia de festa na escola conta como dia letivo? O motorista de transporte escolar de Marabá, no Pará, achou que não. E por isso deixou de transportar as crianças para o colégio. Será que isso está certo? Vamos responder durante o programa.
E que tal uma parceria entre a rádio comunitária e o conselho tutelar da sua cidade, hein?
Em Muqui, no Espírito Santo, é assim. A rádio comunitária virou porta-voz dos assuntos do conselho. Você vai saber mais sobre isso depois do intervalo. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
A criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
E para defender os direitos da criança e do adolescente é que existem os conselhos tutelares, instituições com poder para fiscalizar e defender esses direitos.
No município de Muqui, no sul do Espírito Santo, os conselheiros descobriram um aliado poderoso do conselho tutelar, a rádio comunitária.
Uau, que legal!
Você é conselheiro, conselheira, quer conhecer mais sobre essa experiência e até tentar fazer igual?
Pois a repórter Patrícia Nascimento está com alguém que tem mais informações. Olá, Patrícia!
Olá, pessoal! Eu estou na linha com o conselheiro tutelar Alessandro Mateus, que é diretor da Rádio Comunitária de Muqui. Oi, Alessandro, tudo bem?
Tudo bem.
Alessandro, como é essa parceria do Conselho Tutelar com a Rádio Comunitária?
A experiência que nós conseguimos adquirir, estamos adquirindo aqui dentro do Conselho Tutelar, né, os problemas que estão surgindo, né, as soluções que nós estamos encontrando, nós estamos levando até a rádio, né, para que esses problemas sejam passados à sociedade e a sociedade no todo reconheça que acontece a violência sexual a adolescentes e crianças em grande quantidade.
Deixa eu fazer uma perguntinha, Patrícia. Alessandro, vocês têm tido algum retorno aí da sociedade?
Com certeza. O atendimento dos conselhos anteriores eram bem menores relacionado ao atendimento do conselho atual, que firmou essa parceria com a rádio. Que é um trabalho de denúncia, mas é um trabalho que busca resolver os problemas da sociedade, problemas que existem realmente. Então, nós temos observado que essa frequência de denúncias, essa frequência de pessoas no Conselho Tutelar, trazendo soluções e sugestões, tem aumentado, sim.
E como é essa comunicação do Conselho na rádio comunitária?
Ele acontece todas as vezes que o Conselho sente a necessidade de estar indo até a rádio utilizar. Então, ele é, na verdade, ele não tem um horário específico, ele não tem um momento específico. A rádio está à disposição do Conselho. Nós realizamos entrevistas, notícias, né, da forma que o Conselho Tutelar achar melhor.
Alessandro, na sua opinião, qual é o papel dos meios de comunicação na defesa dos direitos da criança e do adolescente?
Os meios de comunicação hoje, ele tem um papel muito importante, né, porque ele tem o poder de conscientizar, de informar, né, de fazer com que a sociedade desperte. E uma sociedade consciente é uma sociedade que vive com maior justiça social.
E qual é o seu recado para os conselheiros e conselheiras de todo o Brasil?
É muito importante que os conselheiros estejam visando essa participação, essa parceria, junto com as rádios, não só comunitárias, como rádios comerciais, que também têm interesse em abordar o assunto, porque é um meio de comunicação muito forte, atinge a sociedade, tanto na zona urbana como na zona rural, e é um meio de comunicação, né, capaz de abranger todas as classes sociais.
Alessandro, muito grata pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Olha, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, sempre que precisar.
É com vocês aí no estúdio, pessoal. Um abraço.
Obrigada, Patrícia. Nós acabamos de ouvir a entrevista com o Alessandro Mateus, conselheiro tutelar em Muqui, no Espírito Santo.
Ele explicou como a parceria do Conselho Tutelar com a rádio comunitária da cidade está fortalecendo a defesa do direito das crianças e adolescentes.
E aguenta aí, porque...
Eu tenho tanta coisa pra dizer e gostaria que chegasse até você. Por isso que eu lhe peço, por favor, não desligue o rádio.
Dicas de português.
Ai, eu tô tão cansado de andar a pé, tô quebrado, viu, Sandra?
Ah, qual é, Cadu? Desde quando você anda tanto a pé?
Ah, desde que eu comecei a fazer o meu exercício matinal. É, acordo bem cedinho... E todo dia sagrado, eu faço aquela caminhada. Ando a pé por muitos quilômetros.
Muito bem, Cadu. Caminhar Viu? Faz bem para a saúde, mas você nunca pensou em andar a pés?
Pois é, tem gente que diz, né? Andar a pés faz até sentido. Muita gente fala assim, talvez pensando que, como nós temos dois pés, a palavra deveria ir para o plural. Mas não é nada disso.
É, como bem cantava Luiz Gonzaga, o rei do Baião, andar só pode ser a pé. Assim, com o pé no singular mesmo.
Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, com a gente andando a pé.
É, agora existem outras situações em que nós devemos dizer de pé.
Ô, Cadu, não oi, precisa oi. Levantar, porque ninguém tá vendo mesmo.
Não, mas eu faço questão de levantar, que é pra lembrar que de pé é o contrário de sentado.
Ou de deitado, porque eu posso dizer, eu estou de pé desde cedo. Significa que eu levantei cedo.
Isso, quando o padre diz todos de pé, os fiéis na hora se levantam, né?
Agora, você aí de casa deve estar se perguntando, e em pé, quando a gente usa?
Em pé é o mesmo que de pé.
Mas lembre-se... Quando o assunto for andar, diga a pé. Por exemplo, Julinho anda a pé todos os dias para ir até a escola.
É isso. Quer outra dica?
Dica de música, por exemplo.
Toque musical.
Sentimental eu sou. Eu sou.
Já sabemos que o Dia da Seresta no Brasil foi criado aqui para homenagear o presidente JK.
Mas esse negócio de tocar canções românticas e melodiosas debaixo da janela começou bem antes de Juscelino.
É da época da Idade Média.
É, mas as serestas nem sempre eram românticas, como essa música do Altemar Dutra que a gente estava ouvindo, viu? Existem até as, existiam, né, até as chamadas cantigas de maldizer, quando o seresteiro... No lugar de cantar música romântica, mandava recados desaforados para alguém que não gostava.
Nós, brasileiros, herdamos o costume de fazer seresta de Portugal e Espanha.
E os apaixonados que tocavam e cantavam debaixo das janelas das suas amadas tinham uma aliada e tanto. É porque, como ainda não existia nem lampião, né, muito menos energia elétrica, a iluminação ficava por conta da lua.
Mas, ó, é bom ressaltar, hein? Os estudiosos dizem que seresta é quando os violeiros tocam em lugares fechados. Na serenata é que eles cantam pelas ruas à noite.
E ainda tem a solarata, que é uma serenata feita à luz do dia.
Ou chuvarata, em dias de chuva.
Bom, seresta, serenata, solarata, chuvarata, o motivo é o mesmo, né? Ouvir músicas de amor, de paixão, dor de cotovelo e muito mais.
Mas vamos deixar de conversa e ouvir logo um clássico da seresta, a bela música Rosa.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu, lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor, o riso, a fé e a dor, em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea, estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o esplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar e conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até me padecer de todo o fenecer.
Você ouviu Rosa, com Luiz Melodia. A composição é de Pixinguinha. Agora vamos contar um caso sobre transporte escolar que aconteceu na cidade sul-paraense de Marabá.
Um motorista terceirizado, que presta serviços para a Secretaria de Educação do município, se negou a levar as crianças para a escola num dia de semana só porque era dia de festa.
O motorista disse para os pais que não transportou as crianças porque dias de festa não seriam considerados dias letivos.
O repórter Caio Darcanchi foi procurar alguém para comentar o assunto e já está na linha, Caio.
Cadu, eu tô aqui com a Irismar de Souza Souza, ela é diretora do Sindicato de Educação Pública do Estado do Pará, e vai esclarecer isso pra gente. Irismar, em primeiro lugar, é um prazer receber a senhora aqui no Escola Brasil.
Prazer é todo meu.
Irismar, então, explica isso pra gente. Dias de festa na escola também são considerados dias letivos?
Sim, é uma maneira diferente da gente trabalhar. Dias de festa, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças e outros dias festivo na escola, é considerado estar incluído como dia letivo. Portanto, ele recebe, o pagamento dele é feito mediante o dia letivo e ele recebe para fazer esse trabalho nesse dia. Mas eu acho que é uma falta de conversa até e de esclarecimento, né?
Quer dizer, antes de denunciar, o importante é esclarecer, né?
Esclarecer.
E a gente espera ter esclarecido, então, portanto, os ouvintes do Escola Brasil. Irismar, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, Escola Brasil, por ter nos dado essa oportunidade de esclarecer a população brasileira a respeito desse assunto.
Você ouviu aí a Irismar de Souza Souza, diretora do Sindicato de Educação Pública do Estado do Pará. Ela explicou que dia de festa é também dia letivo, sim.
Por isso, o motorista não pode se recusar a levar as crianças para a escola. Esse dia conta no calendário escolar.
Ai, falar em contar, o Matuto tá chegando para contar a história da origem do zero. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora. Sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Ei, compadre, onde é que vai com tanta pressa?
Tô indo lá no cartório da cidade fazer o registro e tirar a certidão de nascimento do meu menino.
Eu também tinha que ter feito o registro da minha menina, mas já se passou tanto tempo desde que ela nasceu.
Ora, e vai desistir por isso?
É, compadre, pra tirar esse registro agora deve ser muito demorado.
Aí é que a senhora se engana. Como a sua menina ainda não tem 12 anos, o cartório só pede os documentos do responsável e a declaração de que a criança nasceu viva.
Todo cidadão tem o direito de ser registrado gratuitamente.
Registro Civil, uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não aguento mais uma coisa dessa, não. Não dá de jeito nenhum, hein?
Que foi, meu?
De jeito maneira.
Você chegou com a macaca hoje, ou não?
Ah, que será que foi dessa vez? Todo dia ele chega com a macaca,
Cadu. Ô, Cadu, peraí. Que história é essa de macaca, gente? Eu cheguei e foi com o meu Jeguo helicóptero só. Tem nada de macaca, não. Aí, tá doido?
Rapaz, tá falando que você tá nervoso. Calma, rapaz. Chegou com a macaca, ele tá nervoso. O que é que aconteceu?
Cadu, Sandrinha. Olha, eu não aguento mais esse tarde zero, não. Toda vez que o Amaro Esporte Clube entra em campo, tá lá o zero.
Ah, já entendi.
Tá lá ele coladinho do lado do nosso placar lá.
Por que será, né, Matuto?
Vou te contar, ele não sai de lá por nada, viu? Os times adversários fazem 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 e o zero não desgruda de nós, viu? Parece até que foi inventado só pra grudar no time da Amaro,
aí, né? Fazer o que seu time... Isso aí é porque o seu time é tão ruim, ó, que não consegue sair do zero, sabia? Não faz nenhum golzinho sequer, que se fizesse um gol, tava lá, ó.
Sandrinha, eu fiquei tão encafifado com isso que até eu resolvi ir atrás de quem inventou o zero, viu?
Pelo jeito, você foi longe, né? Porque o zero foi inventado na Índia.
Sim, Cadu! Foi lá pelo século V, Cadu. Você sabe das coisas, hein, rapaz?
Nós dois, né?
Os indianos usavam o zero pra marcar um espaço em branco, né? Uma lacuna, um vazio.
E você, como bom jogador da Amaro, que é, entende Obrigado. Muito desse nosso zero, né, Matuto?
Eu não tô desconfiado que ela tá fazendo uma piada com você.
É muito engraçadinha ela, jogador. O negócio é que o povo da Índia, gente, os hindus, presta atenção, eles começaram a ter problemas para representar alguns números. Por exemplo, 31 e 301. No 31, o 3 representa a casa das dezenas, né?
Isso.
O 1... A da unidade, não é isso? No 301, o 3 representa a casa das centenas.
Isso.
E o 1 continua a representar a casa da unidade.
Mas que salada, hein, Matheus?
Mas aí ficava... Não, pois é, mas é porque se você escrever só o 3 e o 1 deixar um espaço, né?
Exatamente.
Ficava faltando alguma coisa, né?
Exatamente. Aí é que ficava faltando alguma coisa, igual você tá falando aí, pra mostrar que a casa da dezena tava vazia.
Que não é só que a pessoa tava escrevendo muito separado, é...
Aí, menina, aí onde foi que surgiu o zero?
O zero, né?
O zero. Então, no caso de 301, esse zero passou a existir no meio pra mostrar que não tem nada na casa das dezenas, mas não é 31, é 301.
O zero foi a solução, né, Cador? E foi a partir dele que os hindus criaram o TAR do sistema de numeração. que deu origem ao que a gente conhece hoje. O valor de cada símbolo de cada organismo depende da posição da casa que ele ocupa.
Por exemplo, o número representa a unidade, outro a dezena, isso, outro a centena e assim por diante, né?
E zero à direita sempre aumenta o valor.
Exatamente.
Diferente do zero à esquerda, que não acrescenta valor algum, não vale nada.
Como é que é, cara? O zero à esquerda?
Zero à esquerda, não vale nada.
Não representa nada?
Não aumenta coisa nenhuma.
Eu tô calculando aqui que deve ser esse zero que tanto persegue o meu time da Amaro Esporte Clube, viu?
Infelizmente pra vocês, viu, Matuto?
E falando em zero, olha só aqui o que... olha só o e-mail que nós recebemos aqui, ó, no Escola Brasil. É do Ivanir do Souza, ouvinte de São Paulo. Ele escreveu aqui que é o ouvinte número zero do programa, do Escola Brasil. E ele tá dizendo que zero cais que vem antes do número um, tá
que
vendo?
Que legal! É. Então um abração bem grande pra você, Vanilton.
Exatamente.
E aqui ele tá pedindo que a gente mande um alô pro pessoal de Livramento e Paramirim, na Bahia.
Pois então, assim, um abração pra vocês todos aí em Livramento e Paramirim, viu, que estão ouvindo nós. E, ó... tudo de bom pra vocês aí, viu, Ivanirton?
Exatamente, o nosso ouvinte número zero.
E agora eu vou vazar na braquiária, porque eu vou lá pro CT.
CT?
É o Centro de Treinamento do Amaro Esporte Clube. Eu vou fazer uma reunião lá pra descobrir por que será que esse zero não desgruda de nós, Cador?
Eu quero saber.
Essa história vai ter que mudar, viu? Vai ter que mudar.
Eu quero descobrir depois se encontrar alguma solução, tá bom?
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Maduro!
Vem cá, FIFA, quer dizer...
Agora você vai conhecer a história A Casa do Bode e da Onça, da escritora mineira Ângela Lago.
Era uma vez.
A onça procurava um lugar bonito para fazer sua casa.
Depois que a onça encontrou o lugar ideal, ela trabalhou a manhã inteira. A onça limpou, roçou e preparou o terreno. Ao meio-dia, foi embora.
Mas um bode também procurava um terreno para sua casa. Acredita que ele escolheu o mesmo terreno da onça?
O bode, então, continuou a construção durante toda a tarde.
No dia seguinte, a onça achou estranho porque as coisas já estavam adiantadas, mas continuou construindo.
E assim foi. Pela manhã... a onça construía um pedaço da casa e, à tarde, o bode continuava.
No fim, a onça chegou para morar na casa toda construída e se deparou com o bode dormindo nela.
E agora? De quem era a casa? Da onça ou do bode?
Para a onça, que trabalhou duro todas as manhãs, a casa era dela.
Para o bode, que trabalhou todas as tardes, a casa era dele.
Como será que eles resolveram?
Ficou curioso para saber o fim dessa história? Leia o livro A Casa do Bode e da Onça, da escritora Ângela Lago.
Esse livro foi distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para todas as escolas públicas de ensino fundamental.
Procure aí na sua escola.
Leia e conte para nós o que você achou do fim do livro. Vamos esperar a sua carta, hein?
Falando em carta, depois do intervalo, vamos ler algumas. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu tô com uma cartinha aqui bem especial da Amanda, lá de Nova Mamoré, no estado de Rondônia.
Oi, Amanda.
A Amanda mora lá na rua Antônio Luiz de Macedo. Oi, Amanda. Como vai, pessoal? Tudo bem?
Tudo.
Espero que sim. Comigo vai tudo bem. Eu estou escrevendo pra vocês porque adoro o programa.
Que
ouço
bom.
Todos os dias. E eu adoro o quadro do Matuto Luiz Alberto. Acho muito engraçado. Eu não gosto muito, gente. É porque o programa é muito curto. Eu gostaria que o programa fosse maior. É, aí ela tá falando aqui que quer saber como é que faz para participar do Toque Musical. E ela tá falando que escuta o programa pela Rádio Nacional da Amazônia. Desde já, muito obrigado. Um beijão para todo mundo. Amanda. Amanda, é só mandar uma cartinha dando uma sugestão. Olha, eu queria ouvir a música tal, tá bom?
Diz qual música que você gostaria de ouvir no Toque Musical ou se você gostaria que a gente explicasse sobre alguma música ou algum cantor, né? Pra gente poder dar um toque musical para você.
Exatamente, não tem muito mistério.
Claro, facinho. Manda uma carta pra gente. E olha, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rádio Comunitária Nova Era FM 87,9. Sabe onde é que fica, Sandra? Tarauacá, no Acre, lá na pontinha do Brasil. Vou mandar um grande abraço pro nosso amigo Raimundo Nonato Astioli Gomes, responsável pela emissora. O pessoal lá tá passando o programa de segunda a sexta-feira, das 6 às 6:30 da tarde, na Rádio Comunitária Nova Era FM 87,9 MHz, Tarauacá, Acre. E você, colega radialista que está nos ouvindo, você ainda não faz parte da rede da educação, da rede de amigos do Escola Brasil, não é parceiro da gente ainda? Entra no site www.escolabrasil.org.br.
Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria?
Bem, a gente termina o programa de hoje tocando uma música que lembra o presidente Juscelino Kubitschek.
Afinal, hoje é o dia da seresta, porque é a data de nascimento de Juscelino Kubitschek.
E um alô para a população de Conservatória, capital da seresta.
E não perca o programa de amanhã. Vamos falar também sobre um sistema criado pelo FNDE para redistribuir o livro didático. Sabe o livro que você, estudante, usa na escola? Então, ele deve ser bem conservado, porque vai ser usado por um outro aluno no ano que vem.
E o nosso Matuto vai falar sobre os ruídos de comunicação. Quando a comunicação falha, muita coisa errada pode acontecer, viu?
Tchau, pessoal!
Tchau, tchau!
Sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.